Irmão, essa parte que fala que vai apresentar gloriosa sem mancha, sem mácula, porque nesse processo de ver as nossas obras, vai acontecer aquele fato de que todas as obras más vão ser lançadas no fogo e vai ficar só as boas, é isso? Quer dizer, tudo que há via de mácula, de imperfeição, foi lançado no fogo e ficou só uma pureza?
Não. Você está misturando contextos, né? Um contexto aí é 1 Coríntios capítulo 3, né? Eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Pois, se alguém edificar sobre o fundamento madeira, feno, palha, né? Feno, palha, ouro, prata ou pedra preciosa, o fogo vai provar isso. É esse que fala, esse é o texto que está falando, esse é um contexto. Pois o dia o provará, pois será provado pelo fogo. E isso é aqui, não é lá. Esse dia é o dia da prova, é aqui. É aqui, o Senhor, de tempo em tempo, ele faz uma, vamos dizer, tipo uma apuraçãozinha, apuraçãozinha para nós, sendo generoso, mas ele apura a nossa vida, ele julga a nossa conduta nesse mundo, aquilo que nós estamos fazendo para ele, para a edificação do corpo do Cristo, porque ali é a edificação da igreja, certo? Não está falando da nossa, da vida secular, é a coisa com respeito à edificação. E nós somos julgados. Hoje nós fazemos isso. E o fogo, ele vem para julgar nossas obras, a nossa edificação. Se nós estamos fazendo madeira, feno e palha, é queimado isso, nós perdemos. Isso aí é o que acontece muitas vezes, até numa assembleia. Às vezes o senhor dá uma chacoalhada numa assembleia, traz provas na assembleia, traz problemas e acontece um tumulto até na assembleia, parece problema, parece isso. O que é isso? É o Senhor dando uma chacoalhada para... É o fogo para limpar aquilo que está sendo madeira, feno, palha, para dar uma limpada. É o fogo que consome. E se nós, por isso nós devemos saber muito bem, por isso que ele fala assim, veja muito bem o que edifica, porque o fogo vem. Por isso nós devemos ser cautelosos, por isso que nós estávamos falando ontem da questão da seriedade das reuniões da Assembleia, por exemplo, com respeito àqueles que têm ação, àqueles que falam a palavra de Deus. Que as almas estão sendo edificadas por aquilo que nós falamos. Se eu não tiver o critério diante do Senhor daquilo que eu estou falando, eu estou edificando nossos irmãos com madeira, feno e palha, porque eu gosto de falar, pego só abobrinho, um monte de informação, tudo errado, estou edificando os irmãos, que maravilha, tudo errado, o senhor vai tratar comigo, porque está errado. Então, irmão, nós temos que, por isso que ele fala, ouro, prata e pedras preciosas, são aqueles objetos, são os objetos que passam pelo fogo, e sai, vamos ver, sai inteiro do outro lado. Isso são as coisas que nós devemos pegar do Senhor. É que, quando fala, nós vemos a qualidade da coisa, nós vemos que realmente, para você ter ouro, prata, pedras preciosas, é algo mais difícil, é algo mais laborioso, é algo mais... É preferível você ter uma grama de ouro do que um caminhão de madeira. Você está entendendo? E isso nós estamos falando, inclusive, da facilidade da aquisição da coisa. Por isso eu estou falando, é fácil se sentar na Assembleia e começar a papagaiar. Mas você trazer uma palavra do Senhor é diferente.
Prefiro falar na igreja 5 palavras.
Exatamente. Lembra desse versículo? Prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento para edificação do que 10 mil que ninguém vai entender nada. ou seja, que não vai aproveitar para nada. É, esse versículo aí. Entendeu? Então, irmãos, é sério, sabe? As coisas do Senhor é sério. Então, esse contexto está falando aqui. Porque quando nós estivermos lá, nós estaremos, isso estou falando, nós estaremos perfeitos, não vai ter fogo para julgar. Nossa vida ficou lá atrás. O que vai passar é a nossa vida para mostrar a nós tudo o que aconteceu. Não é momento, não é um momento de julgamento. Por exemplo, em João, carta de João. Vamos ler esse versículo. Eu falei numa conferência lá em Limeira, porque eu ouvi irmão falar um negócio uma vez que não está certo, entendeu? É, versículo, é 1 João 2, 28.
E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
E agora, como é que fica? Quando ele vier nos arrebatar, falando outra vez, nós subiremos para encontrar com ele perfeitos, fisicamente e moralmente, nós vamos estar diante dele, face a face, nós vamos ter a capacidade, né, o privilégio, né, a ousadia, não ousadia na nossa, mas de olhar para a face dele. E diante dessa posição é que nós vamos estar diante dele lá no tribunal de Cristo. E por que está falando quando na sua vinda ficar envergonhado? O que, que é isso aí? Será que é esse momento? É esse momento que nós seremos lá, trabalhando diante dele? É esse, acho que é esse momento? Não, irmão, estou falando. Nós não confundam as coisas. Essa vinda é a sua manifestação. Como lá Paulo está falando no capítulo 3 de Coríntios. É quando ele é o dia, declarará. Quando fala o dia, dá a impressão que é o dia lá. Não é o dia que ele vem para visitar-nos, para fazer o julgamento aqui das nossas obras. Não do nosso pecado, das nossas obras. Então é isso que ele está falando aí. Na sua vinda, na sua manifestação, ele vem para... Então nós devemos... Como é que ele fala no versículo aí? O que, que é nós devemos... Como é que ele fala?
Permanecer nele.
Permanecer nele. Ou seja, nós devemos caminhar com ele para que quando ele se manifestar, nós não ficamos envergonhados. Quer ver o que, que é isso? É na terceira carta, aí, olha que interessante. Ó, quer ver? De João... Versículo 9 e 10.
Tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus.
O Diótrefes, ele queria o quê? Ter o primado no meio dos irmãos, querendo já tomar conta, querendo mandar e etc e tal. E o que que no início do versículo 10, o que que ele fala aí?
Se eu for, trarei a memória as obras que ele faz.
É, esse se eu for, é quando eu for, eu vou julgar essa questão aí. Ou seja, os irmãos ainda iam ter que suportar aquela situação. Por quê? Porque a qualquer momento, João ia lá para trazer as obras dele à tona e julgar ele. É isso que é o sentido da primeira carta de João aí, como ele fala na sua vinda, e lá também. O dia declarará. É o momento que o Senhor vem, tanto para nós individualmente, como para a Assembleia, o Senhor vem para dar uma julgada e dar uma limpada na coisa. Entende? Então não é o tribunal de Cristo. Tá? Embora o tribunal de Cristo, falando outra vez, vai passar toda a nossa vida, nós vamos ver tudo isso, mas não tem esse caráter lá de nós sermos envergonhados e coisa parecida. Vai ser um dia de glória, um dia de bênção para nós, um dia de glória para o Senhor. Então esse é o dia do tribunal de Cristo. Muitos, além de estar fazendo errado, eles acham ainda que vão ter galardão por aquilo, pelos erros que estão fazendo. Ah, porque existe muito esse sentimento em nós, fazendo para obter recompensa. Isso é próprio do ser humano, né? Ele faz para obter. Até a questão das obras para salvação, a mesma coisa. A pessoa faz achando que Deus é obrigado a reconhecer aquilo que ele fez. Sem noção nenhuma do que está falando. Então, irmãos, o Senhor, ele dará galardão a nós, sim, que isso é bíblico. Ele vai nos galardoar, segundo o conceito dele, não nosso, das coisas que nós fizemos. Mas, irmãos, galardão é graça dele em nos dar algo. Porque muitos pensam que galardão é você comprometer a outra pessoa a dar para você. Ah, eu estou fazendo, trabalhando bastante, estou fazendo, porque eu vou chegar lá e eu vou receber meu galardão. Você não vai receber nada, meu filho, só de pensar nisso. É verdade, irmãos.
É.
Então, tem que pensar, sabe, não. Eu estou fazendo, né? Fazendo uma obra, né? Não, fazendo obra, Senhor, não sei o quê, porque eu vou chegar lá, o Senhor vai me recompensar e não sei o quê. Vai nada. Só de você pensar. Porque quando a palavra fala, isso estou falando, quando a palavra fala de galardão, é segundo a justiça dele que ele vai fazer. Irmãos.
E para que vai servir esses galardões?
Exatamente. Para a glória dele mesmo, não é para a nossa glória. Então, esses galardões é ele que vai nos dar segundo o conceito dele para nós. Porque ele é justo. Porque na realidade, irmão, na hora que nós chegarmos lá na glória, diante do Senhor, né, nesse dia do tribunal de Cristo, aonde nós receberemos os nossos galardões, do qual ele dará, nós vamos ver, irmãos, que nós não merecemos é nada. Você está entendendo? Nós vamos ver que nós não merecemos nada. Por isso que eu disse, estou dizendo, né? Que muitos, o tribunal de Cristo vai servir justamente para isso, para esses irmãos que têm esse conceito de justiça. E a justiça própria. Não, eu... Ah, você faz... Ah, não, eu não faço isso que você faz. É, não, você faz isso. Eu faço, e não tem noção, porque, irmãos, pensa nisso, ó, e guarda isso no seu coração, para você ir mastigando, que uma vez um irmão falou isso há muitos anos atrás, e eu venho mastigando e vejo que realmente é assim. Tudo o que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. Guarda isso aí. Tudo, irmãos, olha, tudo que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. Legalismo é pecado por quê? Porque eu faço, você não faz. Ah, eu não sou que nem você. Eu faço, você não faz. Ou eu não faço e você faz. Qualquer coisa assim. É uma balança de distinção. E naquele dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ver que nós somos todos iguais. E somos hoje todos iguais. Não é verdade? Hoje nós devemos viver essa verdade que nós somos todos iguais. Né? Na Assembleia tem as ordens das coisas, sim, as ordens do Senhor, mas nós somos todos iguais, irmãos, perante Ele.
O interessante é que quando a gente chegar lá, duas coisas, não vai existir o sentimento de inveja e nós vamos estar no gozo do Senhor. Então, ou seja, aquele que tiver um galardão maior...
Exatamente.
Todos nós vamos reconciliar no Senhor
já. Isso, exatamente. Obrigado por você falar isso, porque muitos pensam que eu vou chegar lá, eu vou ficar lá no cantinho, porque eu não fiz nada, eu vou ficar. Não existe isso, irmãos. Tá? Não existe. Terão aqui, como se o Senhor vai dar aqueles a quem ele acha. Eu estou falando, é ele que vai dar. Ele.
Eu acho que não vai ter nem sentimento que a gente vai olhar para nós e dizer, não, é isso que eu tenho, já não mereço.
Eu falo a verdade. Olha, sabe, por exemplo, falar de mim. Eu quero estar com o Senhor, só isso. Não é verdade? Não é, irmãos? Não, estou falando de mim, mas eu sei que é o sentimento que eu espero que seja de todo. Eu quero estar com o Senhor só, eu não quero mais nada. Quer dizer, tudo, mas o que vai ser mais do que isso, meu Deus do céu? O que você quer mais? Estar com o Senhor. Vai ser perfeito, estar junto com o Senhor, sabe?
Ele ficou certo, né? Quando gosta da
vida. É. Exatamente, essa história de Mefibosete, né? Isso é muito bonito, sabe? E outra, estou falando outra vez, quando nós fazemos com essa ideia, porque, por exemplo, fala assim que Moisés, ele abandonou todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, não está dizendo que ele estava fazendo aquilo por galardão, porque muitos pensam que é isso aí.
O Senhor é meu riquíssimo galardão.
Isso, ele é, exatamente. Eu sou o teu galardão, ele falou para Abraão. Né? Eu sou o teu riquíssimo galardão. Ele é o nosso galardão. Está com ele na glória, acabou. Ele falou, você quer o quê, filho? Já não, você ia para o inferno, filho. Agora você está lá. Então, esse é o tribunal de Cristo. Então, nós fazemos parte, né, dessa nova criação. E nesse dia do arrebatamento, haverá a segunda etapa da ressurreição dentre os mortos. Certo? A primeira etapa, qual que foi?
O Senhor Jesus.
É o Senhor. Segunda etapa, os que dormiram em Cristo. Acabou? Tem mais alguma etapa ou não? No dia que o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai ressuscitar todos que morreram, não é isso? Passou a ser salvos, todos os salvos, Velho Testamento e Novo Testamento. E nós, os vivos, vamos subir junto.
Isso é uma etapa só.
Isso, é o dia do arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E daí, acabou. Acabou a ressurreição dentre os mortos? Apocalipse capítulo 20. Ó, leia com calma e preste atenção. Versículo 1 até o versículo 6.
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem parte a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
Os que morreram, não que passaram. Os que passaram são aqueles do capítulo 7, versículo 9, que eles passam pela grande tribulação e entram vivos no milênio. Esses são os mártires que morreram durante a grande tribulação. Quando o Senhor voltar para estabelecer o seu reino, ressuscitará todos esses que morreram, os mártires, para reinar com ele em glória. Esses fazem parte da primeira ressurreição. Correto?
Esse daí também.
Hã? Terceira fase, terceira e última fase.
A primeira
ressurreição.
Irmão, esses daí que ressuscitarão, o Hades vai estar vazio, né? Passaram pelo Cristo, vão estar lá no Hades.
Isso, obrigado. Então tá, no dia do arrebatamento, o Senhor vai levar todos os mortos em Cristo, vai ficar vazio, não é isso? A área do Hades lá? Vaso ficou vazio. Daí começa a grande tribulação e começa a perseguição. E começa a matar as testemunhas do Senhor. E eles vão para onde? Morreu? Vai para o Hades. Começa e pessoa. Lê lá, quer ver? Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, quer ver?
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Salmo 101, versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade.
Aí o versículo é: a cada manhã destruirei da terra. Ou seja, todas as manhãs vai ter gente morto. Todos que pecaram no dia ali, ó, pecou, dia seguinte está morto.
Vai ser fácil pecar,
não? Não sei, não. Lógico que não, né?
Vai ter influência
disso. Satanás vai estar preso, isso aí, ó. Satanás vai estar preso no abismo. Mas por que então que vai morrer? Por que que o homem vai morrer? Qual o motivo aí? Qual que é o motivo? Pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, estou dizendo isso porque é o seguinte. Nós, os espertinhos que somos, botamos culpa. Ó. Quando nós pecamos, o inimigo não. Olha, Satanás, é difícil. Não. Você é um sem vergonha. Você é sem vergonha mesmo. É verdade, o cristão, irmãos, olha que interessante. Não, é verdade. O cristão peca porque ele quer. Você acredita nisso? Que o cristão peca porque ele quer pecar? Você acredita nisso? Verdade, irmãos. Verdade. Na palavra, eu estou dizendo isso porque João, por exemplo, eu não estou dizendo que o cristão não tem pecado. Isso que o João fala. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas se dissermos que nós podemos pecar, isso não é verdade também, não. Entendeu? Nós temos um advogado junto ao Pai, que é, na verdade, o Paracletos, para que, se pecarmos, temos... Se existia um acidente, gente. Por quê? Porque eu sou cristão, não quisesse pecar, ele não pecaria. Olha que interessante. Você está entendendo? Então, por favor, estou dizendo isso porque é isso aí. Nós somos loucos para botar tudo sempre a culpa em Satanás. Nós somos culpados dos nossos pecados. Não é verdade? Ó, uma coisa que nós não conseguimos ler, que não deu tempo, é texto falando, é difícil por causa, começa a ficar coisa vazada lá atrás, que resulta aqui a falta de entendimento. Por exemplo, nós lemos e não chegamos a comentar, que eu falei, não vai dar para comentar. Lá em Mateus, capítulo 26, que nós lemos quando o Senhor institui o memorial, né? É, quem estuda, e ele fala, este sangue é o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento derramado em favor de muitos. Quando que é essa nova aliança? É aqui, ó, é o milênio, tá? É o milênio, não é a igreja lá. A igreja não tem nada de nova aliança, por favor. É aqui, ó. Porque é o cumprimento das bênçãos para Israel com base na graça que o Senhor morreu por eles. Entende? É a graça que eles vão gozar dessa da bênção dessa nova aliança. Então, mas não vai dar para ler isso aí, porque isso, por uma hora, a gente, se o Senhor permitir, a gente fala sobre a nova aliança, tá? Que a igreja não é para a igreja, porque quando se fala de nova, porque existiu a velha. Existia uma velha igreja ou não? Não tem, a igreja nunca existiu. Quando ela passou a existir, não existia nova aliança. Que nova?
Nós não estamos vivendo o Novo Testamento.
A nova aliança? Não. Exatamente, nós somos um intervalo. Tá? Nós somos esse intervalo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Nós estamos vivendo esse tempo da graça, do qual ainda essa aliança que foi feita, esse Novo Testamento, esse novo pacto, essa nova aliança, vai ter vigor aqui, ó, quando o Senhor voltar em glória, e ele que foi aquele que derramou o sangue, e ele vai vigorar isso aí. Lê lá, vamos ler então, já que está com o gancho aí, vamos lá para Hebreus capítulo 8. Aos hebreus, hein? Quem que são os hebreus? Quem são os hebreus? Isso. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler uns versículos, só para poder... Lê o versículo 6 em diante com calma, irmão. Presta atenção que a partir do versículo 8 é a profecia de Jeremias. Então lê aí, ó. 6 em diante.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador do novo... do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Com quem que é, então? A nova aliança? Esse novo concerto é a nova aliança, tá? É o Novo Testamento, é o Novo Pacto, só muda de nome. Com quem que é feito isso? Com a igreja? Com a igreja aí ou não? Não, irmão. A igreja não tem... Por isso que você está falando que não fala novo, por isso que você está falando que não fala novo, porque tem o velho. O velho foi feito com eles quando eles saíram do Egito, quando eu tomei pela mão... E levei para o Egito e lá no deserto fiz o pacto. Que pacto que foi? Primeira aliança. Qual que foi a primeira aliança?
A lei.
A lei. Permaneceram? Não. Então ele fez uma nova aliança com superiores promessas. Esse é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue que é derramado. Então, o ministro falou outra vez, o milênio, a bênção do milênio para Israel, vai existir a bênção para eles, e lógico, por todas as nações, mas para eles, no caso, porque o Senhor morreu por eles. É verdade? O Senhor morreu por eles e o Senhor vai permitir, pela morte dele, que eles gozem dessa bênção. Porque o mesmo Salvador deles é o Salvador nosso. Mas a aliança não serve para nós, porque nunca tivemos aliança. Nós éramos gentios, perdidos aí, fomos convertidos e entramos na igreja, que nunca existiu antes. Ele está falando, ó, recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele falou isso. Mas não está querendo dizer que é para a igreja. Embora a igreja, olha, presta atenção, a igreja, ela goza da bênção dessa nova aliança, com certeza. Né? Por isso que Paulo fala assim, nós somos ministros de uma nova aliança. Daí ele fala, pô, é Paulo uma fala aqui lá que não é, agora fala que é também, que raio é esse?
É nova para eles, né?
É nova no sentido que é a bênção, é a graça, a mesma graça que veio para nós, é isso que ele está falando. A graça que veio para nós é a mesma que vai para eles. É a mesma obra que é para eles, é para nós também. Mas a nova aliança, é bem claro, é para Israel e não para a igreja, porque não tinha igreja antes, não tinha velha aliança. Entende? Dá para entender a ordem da coisa? Só para... Então, o milênio é isso aí, a alma que pecar, essa vai morrer. Vai pecar e vai morrer. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isso vai ser milênio, não é pela igreja, como muitos pensam aí.
Alemão, você já está falando do milênio, né? É, nesse meio tempo, Jerusalém Celestial já está pairando aqui sobre a Jerusalém Terrenal. E aí tem aquele episódio, aquela descrição que fala que o sol vai brilhar 7 vezes mais.
Isso.
E não haverá noite porque Jerusalém vai dar na luz. Isso já começa essa prosperidade gigantesca lá de leite, sobejando.
O Mar Morto vai produzir grande quantidade de peixes. A dieta humana também vai ser suspensa, a carne. A única carne que o homem vai comer são os peixes. Estou falando isso de versículos, tá? Que são citados, né? Não vai dar para ficar lendo agora. Mas a dieta vai ser mudada, o ser humano, porque ele vai fazer um pacto com os animais para que o homem não toque neles. E eles também viverão em paz entre eles e entre os homens também. É Isaías, né, que fala que o leão pastará com o boi e tudo mais. Toda essa...
E nós, enquanto igreja, vamos morar na Jerusalém Celestial.
Celestial, exatamente.
E teremos não, acesso aqui.
Não é a Nova Jerusalém, gente, por favor, não confunda.
Ah, não é a Nova Jerusalém?
Não, são 3 Jerusalém que existem. Todas elas são chamadas de Santa. É a Jerusalém aqui, terrena, terrenal, Jerusalém Celestial, que é a igreja, no estado do milênio em glória, e a Nova Jerusalém, o estado eterno. Inclusive, quem vai sentar no trono aqui, na terra, no trono, para reinar, é um príncipe, descendente de Judá, que não é o Senhor da tribo de Judá, que vai sentar lá o rei para reinar aqui nesse mundo. Eu estou dizendo isso porque, o príncipe lá de Ezequiel não é o Senhor. Quando está falando do reinado lá, é o rei mesmo de que tem direito ao trono no momento ali. O Senhor vai permitir que ele faça isso. Olha que interessante.
Os povos virão para adorar.
O Senhor... Sim, é porque o Senhor vai estar, isso eu falei, ele vai estar em conexão com tudo isso aí, entendeu? Mas ele vai estar no trono. Olha que, puxa, cara, privilegiado, não? Nossa, o reinado do Senhor, ele vai estar gozando, porque Israel, isso eu falei, Israel vai estar gozando das bênçãos terrenas aqui. E o Senhor vai permitir que o judeu, que a tribo de Judá, a tribo real, que aquele que tiver o direito ao trono, ele vai sentar lá no trono.
Igreja vai
reinar com Cristo. Porque nós seremos a esposa dele, não é isso? E lembrando no Velho Testamento que o rei senta para reinar e a esposa está sempre com o seu lado dele. Nós seremos reino sacerdotal. E já somos, inclusive, hoje, né, o caráter de sacerdotes, mas o reino sacerdotal vai ser o efeito lá. Já somos hoje e terá a parte lá no milênio, né, Luizão? Era milênio. Então nós reinaremos com Cristo. Inclusive, eu penso assim, que os galardões que nós receberemos, nós falamos agora há pouco, ele está relacionado à Terra, ao tempo aqui, no milênio. Porque na eternidade não vai ter mais caráter de galardão. Então, os efeitos do galardão e coisa e tal, é com respeito à Terra. Agora, aqui, eu não sei, eu vejo que a grandeza é tão, vai ser tão assim, né, tão ampla, que nós reinaremos com Cristo. É, porque os santos do Velho Testamento virão conosco para gozar desse reino. Porque o reino, apesar do reino tomar o céu e a terra, o caráter é terreno, né? É caráter terreno e não somente celestial. Não é verdade? No final do milênio, Satanás vai ser solto para ser lançado depois, enganar as nações, ser lançado no inferno, que é o lugar de destino dele. Foi recebido lá atrás, juízo, né? Para ir aqui. Os que não foram achados escritos no livro da vida também vão aqui no dentro do trono branco. Quem vai estar sentado no trono branco é o Senhor Jesus, tá? Não é outro, é o Senhor Jesus que vai sentar aqui e o homem vai comparecer diante do Senhor. Depois de tudo isso aqui, daí passaremos para a eternidade. Novos... Não. O inferno não tem ninguém. Hoje não tem ninguém lá ainda, né?
Ele fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo também.
Não, fala que o Hades vai ser lançado no lago. É isso. É versão errada. Versão errada. O Hades vai ser lançado lá.
Esse lugar dos mortos vai ser lançado lá.
É. Por que, que o Hades vai ser lançado no lago de fogo? Porque só tem perdido. Eu estou dizendo isso porque alguém já disse, eu não sei até onde é, mas que a palavra Hades se aplica somente a perdidos. Por causa disso, a questão é isso aí. Mas é verdade, é por quê? Porque só tem perdido lá no momento.
Nesse ponto
só tem perdidos, entendeu? E quando... Lá em Lucas 16 fala que os anjos levaram o Lázaro para o seio do pai Abraão, fala que o rico estava no Hades. Ah, que o Hades é só isso aqui. Não. O Hades é o estado intermediário, que é o estado dos mortos. É que hoje existem essas partes. Ali não vai ter, por isso que ele vai ser lançado no lago de fogo. Porque só tem. Porque aqui é julgamento não só dos condenados, né, dos que vão ser ressuscitados. Porque essa aqui, falando outra vez, é a ressurreição do último dia. Ressurreição dos mortos para a condenação. E nesse dia também vai ser julgado Satanás e seus anjos, que serão lançados lá. E nós estaremos participando do julgamento do Senhor para com os anjos e com o mundo também. Não sabeis vós que ireis julgar os anjos? Não sabeis vós que julgareis o mundo? É aqui, ó. Na verdade é o Senhor. Verdade é o Senhor, nós estaremos com Ele, nós estaremos participando no julgamento, né? Então daí, ó, aqui a eternidade é chamado o dia de Deus, aqui no milênio, dia do Senhor, o dia de Cristo, aqui o dia de Deus, novos céus e nova terra. Os vivos daqui, ó, que passaram o milênio, salvos, serão transportados para a nova terra. De jeito? Não sei. Sairão. Porque tudo que é isso aqui, ó, tudo que é a velha criação, que nós falamos lá no início, no caos, que outrora antes foi criado os céus, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra, lembra? Tudo isso aí vai embora. Novos céus e nova terra, uma nova criação, tudo novo. E nesse lugar não haverá provas. Irmãos, nesse lugar que eu digo, nessa nova ordem de coisas, nunca mais haverá provas. certo? Não se fala nada, na Bíblia não se fala nada, exceto mencionar sobre a eternidade. Por quê? Invisível. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele ouviu coisas que o homem não dava para falar.
Vai ter matéria aí.
Sim, nós estaremos ressuscitados fisicamente. Os vivos passarão para essa nova...
A promessa feita para Abraão, quando o Senhor falou as estrelas do céu...
Milênio, que milênio. Milênio.
Não era ali já.
Não, não, milênio. Toda promessa é terrena.
Uma coisa interessante falar que ali no milênio acaba aquilo que Deus fez, que é o tempo.
Isso, isso é, isso, aqui ó, tá aqui ó, ó. O tempo termina aqui, justamente no fim do milênio, porque quando começa esse o trono branco, é o tempo do julgamento dos homens, todos que morreram, não fala, não tem tempo. Não tem tempo. Vai acontecer, daí entra para a eternidade. Ó.
Inclusive, a questão de tempo, ela vale enquanto terra, né? O tempo vale na terra.
Isso.
Porque, a gente vai para o tribunal de Cristo.
Acabou o tempo também.
Cada um vai viver a sua vida individualmente passada diante de Deus. Quer dizer, os 7 anos que estão acontecendo aqui na terra, eu estou com 58. Então, no mínimo, apenas 58 anos da terra para ver só a minha vida.
E
toda a vida
não cabe.
E isso vai acontecer em 7 anos, esse tribunal?
Antes, menos ainda.
É menos, porque depois tem
as bodas do cordeiro. É, exatamente, fora do tempo.
Irmão, alguém falou sobre isso, que são, e até me mostrou que são só 3 versículos na Bíblia que fazem referência.
Isso que eu estou falando, só faz a referência, são 3 versículos, só faz referência, mas não fala nada, porque isso, mano, não tem. A eternidade só estão 3 versículos que mencionam, mas não fala nada, porque não tem o que falar. Não é que não tem o que falar, não tem como falar, isso que eu estou falando, é invisível. Quando Paulo foi lá e viu coisas, ouviu coisas, e foi invisível. Quando ele fala, não é lícito ao homem falar, não é que ele falou, o que eu ouvi lá, não vou contar para vocês não, viu? Não é isso que ele está falando. É que, então, mas a grandeza é tanto, gente, é tanta cor. Pô, olha, para você entender um pouco o que seria, um pouco, para ter um rabisco do que seria, pega essa criação e sai fora aqui da Terra, além de toda a criação, desde tudo, e vai sair fora disso aqui e vai sondar, como o homem quer sondar esse espaço, essa grande. Ele fala que é infinito, não fala que é, porque realmente é um negócio. Que você for, até eu fiz uns negócios aqui, ó. Olha o alemão aí. Olha o alemão aí. Então tá aí aqui na verde. É o alemão aí, ó. Um ser comum que mora lá, aqui na Verdades Vivas. Que eu moro aqui nessa cidade chamada Limeira. Olha o tamanho dela aí, ó. Tem mais ou menos 300 a 350 mil pessoas. E Limeira está dentro de São Paulo aí, cabe eu acho que não sei quantas Limeira, porque quantos milhões de pessoas tem em São Paulo? Uns 18 milhões de pessoas. Limeira tem 300, 350. Então essa grandeza, que por sua vez, ó, só para vocês terem uma ideia, por sua vez, nós estamos nesse continente e no país, no Brasil, é uma foto aérea, né? Então nós vemos a grandeza desse lugar que o Lemão já sumiu ali, ó. O Lemão já é nada, perto de tudo isso aí. E nós estamos no nosso planeta aí, ó. Diante da Lua, ali perto. Só que o nosso planeta, Terra, olha o tamanho dele, perto dos vizinhos e por outros vizinhos. Aí, ó, a Terra como é que começa a ficar. Perto de Júpiter, por exemplo. Aí, ó, a Terra perto do Sol é, na verdade, menor ainda, viu, gente? Eu só dei uma ajustada aí para poder da grandeza da criação só desse sistema nosso aqui, ó. Porque se nós vamos mais longe ainda, ao Sol, perto desses astros, né, dessas estrelas, ó, aqui, ó, ao Sol aqui perto de Antares, ó. Ó, eu peguei Rígel aqui, ó, quer ver, ó, o Sol para Rígel e Rígel para Canes Majores. Onde é que vai parar? Cadê a Terra? Cadê o Lemão?
Cadê, né? Ipuã?
Cadê Ipuã? Não, isso não, entendeu? E aí, é isso aí, na verdade, é onde que o homem conseguiu chegar, por assim dizer, né? Chegar, que eu digo, em termos de conhecimento. Mas olha a grandeza. Olha, eles estão falando, quem é Deus? Não é verdade? Lembra em Atos 17? Vamos ler um versículo em Atos 17, diante dessa coisa, né? Vamos chamar assim. Versículo 23 em diante. Quando ele está lá em Atenas, ele prega ali para as pessoas gentios ali, né?
Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também sua geração.
Senhor dos céus e da terra, pois nele vivemos, e não nos movemos. Por isso que ele falou, não é Deus, não habita em santuário feito por mão humana. Ou seja, para nós aqui, Deus não é aquele velhinho barbudo que está escondido numa caverna. Deus é isso aqui, irmãos. É tudo isso aí, ó. Ele é Senhor de todo o universo. Entende? Deus é muito mais do que o homem pode imaginar. Olha que maravilha, né? Então, isso, estou reportando, fiz mais ou menos essa ideia, o que será, então, a nova criação? Perfeita em tudo, e nós entraremos para gozar disso. Maravilha. Por isso que é indizível, não é verdade? Dá uma olhada aí, a gente fala, puxa vida, não? Deus fez tudo isso.
Não só para o macro, mas para o mínimo, para o micro.
É.
Quanto mais você vai cortando, dividindo.
Exatamente. É. Exatamente. Por isso que eu falei, pega aquela folha ali da planta ali, pega aquela folha, tem um universo ali. Você vai entrar ali, ela vai. Então isso é Deus. É o Deus Criador. É. Por isso que ele fala, somos criação dele. Então, da eternidade, nós, na verdade, nós não temos o que falar. Né? Quer dizer, nós não temos. Não se fala nada, né? Sabemos que isso é um período de glória. E o maravilhoso é isso aí, né? Que nós estaremos na eternidade, nós mesmos, sabendo de tudo e tudo isso, né? De todo o nosso relacionamento, né? Isso nós não vimos. Mas nós nos conheceremos na glória, todos. É, nós veremos nossos irmãos, por exemplo, os irmãos, nossos irmãos queridos, irmãos que nós não conhecemos aqui, por vários motivos, lá nós nos conheceremos e nós saberemos tudo o que na vida dele foi feito e ele fez e tudo mais, para a glória do Senhor. Nós vamos precisar falar, ah, quem que é você? É um prazer, viu? O que, que você fez lá? Como é que era a sua vida lá? Nós saberemos. Está tudo... Isso é maravilhoso. É, exatamente. Tudo que foi feito, é tudo que foi feito para a glória do Senhor, tudo vai ser tudo patenteado a todos, né? Os atos de fé, é tudo, tudo narrado. É assim como também no Monte da Transfiguração, né? Que João, Pedro e Tiago tiveram lá. Quando apareceu Moisés e Elias junto com o Senhor, eles viram que era Moisés e Elias, que viveram muito tempo antes, mas eles sabiam que era Moisés e era Elias. Então assim será, nós chegaremos, saberemos quem é quem, sem ter que falar, oh, prazer, hein, sou fulano, então. Vamos nessa, irmãos? Então vamos fechar. Quem que vai orar para nós aí? Fechar aí.